E mais uma sessão de intensa volatilidade para o mercado da soja na Bolsa de Chicago. Os preços hoje testaram os dois lados da tabela e tiveram oscilações até expressivas, mas vão concluindo o dia com quase o mercado no zero a zero. Os preços terminaram levemente positivos, mas sem grandes alterações para fechar a sessão dessa quinta-feira, porque ao longo do dia teve notícia, uma mistura de fatores que a gente vai entender melhor agora, ouvindo o Marcelo Gavlik, que já nos faz companhia nessa quinta-feira. O Marcelo, que é assessor da G3 de Investimentos. Marcelo, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente. E a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar. Não tem direção definida, mas tem informação para mexer com esse mercado, né?
Boa tarde, obrigado por mais um convite. É, o vai e vem que a gente esperava da volatilidade do Trump tá aí, né? Ele num dia ele coloca tarifa, o mercado fica nervoso, no mesmo dia já sentam para conversar e já estende a tarifa mais 30 dias. E no final aquilo que a gente dizia, né? Ele tá conseguindo o que ele queria, né? Ele tá conseguindo o que ele queria. O México já tá mexendo, fez umas apreensões de fentanil lá, aquela droga que tá pegando muita gente nos Estados Unidos. Então, o pessoal tá cuidando da fronteira, que era a intenção dele, né? O mercado chegou a ficar estressado porque o México é um grande comprador dos Estados Unidos, né? Das commodities agrícolas. Então, se tivesse essa guerra de tarifas, para onde viria a demanda mexicana, né? Vir pro Brasil. E o mercado ficou meio tenso, mas esse vai e vem aí aconteceu, vai continuar acontecendo. Então, mais 4 anos disso, né?
É verdade. Agora, Marcelo, a gente vê, por exemplo, o milho subindo também hoje, mas o trigo se destacando muito, mais 2% de alta. Parte desses ganhos da soja está ligado a esse movimento dos mercados vizinhos, ou a soja tem, notícias o bastante que puderam também promover essa pequena alta com a qual ela encerrou o pregão especificamente dessa quinta-feira?
Então, o trigo, o mercado estava esperando algum acordo de paz ali no Mar Negro, e aí teve uma declaração daquela moça lá, que é a secretária de defesa, uma coisa assim lá da Rússia, e ela falou: bom, os Estados Unidos não colocou os termos, não sabemos, por enquanto, sem acordo, eles seguem avançando lá, né? Então, o trigo, ele está bem desenhado para ter algum movimento de alta mesmo, né? Tem temores com o clima lá, principalmente na Rússia. É, eles devem, o rublo se valorizou, é esperado que o estoque deles fique meio apertado, então esperado tarifas para exportação do trigo russo. Então o trigo tem um bom cenário de possibilidade de alta, né? E são correlacionadas, né? Acaba puxando, né? Uma puxa a outra, né? O trigo ele também está desvalorizado em relação ao milho, né? Uma correlação que a gente olha bastante. Normalmente um bushel de trigo compra 1,3 bushel de milho, hoje está mais perto do 1, né? 1,1. Então tem mais essa correlação para se ajustar, né? Então, o trigo puxando, ele subindo forte, igual hoje, mais de 2%, ele vai e puxa o milho, que puxa a soja também, né? É, para a soja especificamente, ela tem os próprios fatores dela, né? O óleo farelo, nesse vai e vem, essa definição sobre a safra argentina, né? Tá muito seco ainda, estava muito seco e muito quente, choveu nos últimos dias aí mais do que esperado, mais de 100 milímetros aí em 2 dias, em algumas regiões, muitas regiões, mas não todas. Só que ao mesmo tempo que choveu e tira a pressão, né? Aquela queda de ontem pode ser explicada por isso. E aí a gente vê que hoje a previsão para frente é muito calor também, não choveu em todos os lugares, né? Então esse clima, né, esse vai e vem, né? A China está precisando de repor de comprar soja, né? O Brasil está com esse atraso no, nos embarques aqui, né? E aí estavam esperando que a China fosse comprar soja americana. E aí parece que ontem ou hoje teve um cancelamento de um navio de farelo nos Estados Unidos e substituíram com um argentino. E aí aquela expectativa de normalizar e a China comprar dos Estados Unidos já voltou, já subiu no telhado e agora estão olhando para o produto argentino com uma chuva que limita aí o potencial de prejuízo com essa seca e essas temperaturas altas, né? O Milei reduziu as tarifas de exportação, as retenções, né? E aí deu mandadinho o farmer selling lá, então o mercado ainda está nesse vai e vem aí, está difícil decidir um lado. Mas assim, subiu bastante, né? Se a gente for ver a soja, né? Bastante não, né? Subiu US$ 1 por bushel nos últimos meses aí, chegou, tá lá abaixo de 10 e agora tá beirando os US$ 11 por bushel, né? É aquilo que a gente tinha falado, assim, independente de exatamente acertar para onde que vai o mercado, a gente fica muito de olho em se eu tenho Chicago e prêmio. qual dessa época do ano, o que que é esperado? Se for para subir, qual que sobe? Se for para cair, qual que cai mais, né? Então, a gente viu aquela gangorra do mercado trabalhando. O prêmio estava positivo, agora está negativo, né? Deu uma recuperadinha, mas a gente imagina que entrando na colheita ele volte a ser pressionado. Chicago estava lá abaixo de 10, agora já está perto de 11, né? Então, assim como a gente imaginava, nessa época do ano, a tendência é Chicago poder se recuperar e o prêmio do Brasil ser pressionado, né? Então, ainda estamos vendo o prêmio não tão ruim, mas a hora que engrenar essa colheita com todo esse atraso acumulado, a gente pode ver aquela pressão entrando, né?
Exatamente. Inclusive, esse sobe e desce mais intenso do mercado, ele persiste em Chicago, mas aqui para o Brasil os preços não sentem da mesma forma, não é isso, Marcelo?
Toda vez eu faço questão de falar, é uma gangorra, né? A gente viu Chicago subiu, o prêmio se recuperou e o preço em reais não mudou, porque o dólar caiu, né? Então é aquela gangorra. Se o produtor ficar sempre olhando em reais por saca, faz quanto tempo que está 125 para safrinha agora, por exemplo, aqui no oeste do Paraná, né? Então, assim, se você for ver, o prêmio estava 40 cents por bushel acima da cotação de Chicago, chegou a menos 30, então 70 cents. Chicago estava 9,80, agora 10,80, subiu 1 dólar. Então, o mercado andou 1,70 dólar por bushel. Isso aí dá uns R$ 20 por saca, fazendo uma conta de padaria. Então, assim, a soja andou R$ 20 por saca, mas em reais por saca nada mudou. Então, se você deixar para travar em reais, você provavelmente vai perder muitos movimentos do mercado, né?
Exatamente. Quanto que você tem visto disso impactar em negócios ou na não realização de negócios, Marcelo?
A gente está vendo, ainda está atrasado, né, a comercialização do Brasil, né? A gente tem um temor de uma boa pressão aí para março, né? A ideia era que com a entrada da colheita viesse aquela pressão normal de queda, né? Chicago com essa dificuldade de subir que era esperado com essa questão da guerra comercial, que agora vai, parece que vai clareando, não vai ser tão agressivo assim, vai ter conversa. Canadá e México não vai ser tão assim, né? Então, vai aliviando um pouquinho, vai liberando espaço para Chicago dando uma corrigida. E aí a tendência do prêmio cair, né? Então, assim, a gente vê a safra pouco vendida e toda essa colheita, toda essa soja do Mato Grosso que está atrasada, ela está no campo, né? Ela não vai ser colhida devagar a hora que soltar a colheita forte lá, vai ser colhida de uma vez, porque a janela do milho vai ficando apertada, né? O pessoal do algodão está pensando em milho por aperto na janela, o pessoal do milho está olhando para o sorgo por causa do aperto da janela. Então, assim, a hora que liberar, que abrir esse tempo aí, graças a Deus existe uma expectativa aí para a segunda quinzena de fevereiro, a gente pode ver o trabalho no campo avançando rápido. Aí o corredor é estreito, né? Não tem por onde sair tanto tão rápido assim, né? E aí pode vir aquela pressão. Então, com essa comercialização atrasada, a gente fica bem receoso com o que vai acontecer com o pessoal que não vendeu e precisa de dinheiro ali em 30 do 3, 30 do 4, né?
Exatamente. Quem precisar vender, Marcelo, como é que está desenhando as margens nesse momento com os atuais níveis de preço? Porque justamente já tem conta vencendo mês que vem e no próximo.
Assim, há um bom tempo já o pessoal tem falado nesses mesmos níveis de preço que estão hoje, né?
Certo.
E fazendo conta, puxando o cálculo de custo de produção e tal, a gente vê uma margem aí, dependendo da região, isso varia muito, muito bastante, né? Então lá, 20%, 18% de margem, 22% de margem, dependendo da região. Historicamente é uma margem boa. Então, assim, quem ainda não aproveitou, ainda está em tempo. Agora está mais perto da colheita, né? Consegue ter mais segurança na hora de comprometer o grão, né? Apesar da dificuldade de colheita lá no Mato Grosso. Então, assim, ainda está em tempo de você travar uma margem em reais interessante, né? Talvez o tempo de comprar um seguro de alta, uma call de Chicago, né? Principalmente ali no julho, talvez o timing não seja mais tão bom, porque já subiu 1 dólar por bushel, teria que subir muito mais para dar lucro esse seguro de alta, né? Então, o que a gente vinha falado lá atrás, Chicago estava mais baixo, o prêmio estava melhor. Quem vendeu no mesmo preço que teria hoje e comprou a call já está ganhando lá 3, R$ 5 por saca, né? Num movimento teve até mais que isso. Então, assim, está ganhando o mesmo valor que hoje, mas tem 5 a mais para inteirar na conta na bolsa, né? Então, tem que aproveitar essa possibilidade de você travar as três pernas separadas, né? Chicago, prêmio e dólar.
Ô Marcelo, para quem vende em dólar, o produtor de Mato Grosso, por exemplo, a gente tem um contingente importante ali de produtores que comercializam em dólar. Para o produtor que está comercializando em dólar, está fazendo bom negócio, como você citou no início da sua fala, hoje chegou a testar, essa semana chegou a testar os 11 dólares por bushel. Então, quem faz esse tipo de operação de comercialização está registrando bons momentos e está aproveitando para avançar com essas travas ou para vender efetivamente?
É, a soja em dólar deu uma melhorada, né? Aí em reais ela neutralizou a alta por causa da queda do dólar. Então o produtor que estava esperando para pagar a conta em dólar agora está melhor. Ele teve saiu na vantagem, né? Agora o produtor que ficou esperando em reais, o dólar anulou todo o movimento de alta dessa recuperação, leve recuperação nos prêmios e da alta de Chicago, né? Então o dólar é complicado. De uma metade dos produtores tão triste, outra metade tão contente, né?
Agora, se a gente olhar para esse 5,76, que é o que caminha para fechar o mercado hoje, 0,6% de queda, perdeu 5,80, agora perdeu 5,70, ou melhor, perdeu 5,90, depois perdeu 5,80, 5,76. Marcelo, é hora de olhar para os custos da safra 25-26?
Então, tem que sempre fazer conta na troca, né? O produtor trabalha com unidades de medida descasadas, né? Ele compra insumos em reais ou em dólar e ele colhe grão que é dolarizado também. Então, assim, se você fizer conta e tiver numa troca boa, né, tem que aproveitar, né? O produtor tem que ter aquele cálculo histórico dele, quanto que custa, quantas sacas custa uma tonelada de fertilizante, como que está a troca, né? O pacote inteiro da safra, né? Então tem que ir fazendo conta. Se tiver dando uma margem interessante, vai travando. Não tem por que não travar. Em algum momento você vai ter que comprar insumo. Se está historicamente numa margem boa, né? Qual o sentido que faz você esperar melhorar, talvez piore, depois fica com custo alto, né? Porque se acontecer da Argentina ficar pior e o preço subir, a tendência é que os insumos subam depois, né? Então, às vezes, o produtor ele tem que pensar. Se ele está autista para a soja, o insumo vai junto depois. Então, se ele está bem autista para a soja, talvez seja a hora dele aproveitar o insumo antes que ele suba, né?
Certo. Marcelo, tem um comentário aqui bastante interessante do Ivan Surtrovski, que ele diz assim, ó: Carla, quando abrir o tempo para mais colheita, automaticamente a umidade dos grãos também diminui. Tem gente colhendo com altíssimo grau de umidade, né, Marcelo? Isso é um alerta grande, principalmente para a qualidade da nossa soja nessa safra. Ele diz assim, automaticamente a umidade dos grãos também cai e automaticamente os armazéns funcionam melhor no seu fluxo. De fato, quando o tempo melhorar, a gente tem um outro ritmo, tanto de colheita, quanto de fluxo nos armazéns, quanto de escoamento e comercialização. Isso vai fazer toda a diferença. O Ivan tem razão, né, Marcelo?
É, exatamente, eu trabalhei na Cargill, eu morei dentro do silo, tinha uma loja, dentro do silo não, eu morei no terreno da Cargill lá em Rondônia, que tinha lá um alojamento, e eu vivia isso diretamente, né? Lá é bem úmido, né? Chove bastante na época da colheita, então em anos de excesso de chuva era uma correria, uma loucura, porque você precisa fazer o blend para poder sair com o produto e colocar em Porto Velho em qualidade de exportação. Então, tá colhendo, ninguém tem produto bom e o silo, o secador não tem capacidade para girar, e é aquele desespero. Uma vez que começar a melhorar, abrir esse tempo, esquentar, baixar a umidade do grão, aí essa soja aí que está com dificuldade, às vezes está um pouco tá avariado, está com umidade muito alta, começa a fazer o blend e aí o fluxo da exportação tende a acelerar, né? Hoje a fila nos portos está grande, né? Tem uma leve sustentação nos prêmios no curtíssimo prazo aí por causa disso, né? Já era para ter embarcado pelo menos umas 2 milhões de toneladas a mais nesse mês de janeiro até agora em fevereiro. Então, a hora que abrir o tempo, as máquinas vão trabalhar bastante, o silo trabalha melhor, mas aí entra aquele gargalo logístico, né? A gente, até na última conversa nossa, você perguntou do frete, e o frete já estourou, né? O Mato Grosso aí subiu mais de R$ 100 por tonelada, dependendo da rota, né? Então, isso tudo prejudica. Alguém tem que pagar essa conta, né?
Isso quer
Quando
falar,
a
quem vai
demanda para.
pagar são eles, não tem outro jeito, né? Quem vai pagar é o produtor.
Hoje, quem está pagando até a exportação está tentando engolir isso aí para embarcar. Mas amanhã está todo mundo colhendo ao mesmo tempo, aí sobra no produtor, né?
Bom, Marcelo, para a gente finalizar, você citou essa questão da Argentina mais de uma vez. Você citou também uma melhora da comercialização por lá. O quanto disso também ainda tem vida útil para o caminhar dos preços, principalmente em Chicago? Tem retenções mais baixas, tem o clima pontualmente melhorando, como você citou, tem mais chuva, mas tem calorão também. A safra deve ser, né, menor, inevitavelmente. O quanto a gente tem que olhar para a Argentina nesse momento, considerando inclusive os mercados de farelo e óleo?
Então, a Argentina, o pessoal chegou a estar bem otimista lá, mais de 50 milhões de toneladas. Teve gente que falou em algum momento 55, 52, e hoje já estavam bem preocupados, estavam no 45 milhões de toneladas. Aí parece que com essa chuva deu uma estabilizada, né? A Argentina é um grande exportador de soja, de farelo e de óleo, né? Então, ela faz a ponte depois do Brasil para a exportação americana. Então, é muito importante a gente estar olhando. Se a Argentina tiver dificuldade, se o produtor não vender, se tiver quebra, se não tiver fluxo lá, a China vai ter que comprar de algum lugar, né? E aí vai comprar do Brasil. Pode ser que a gente ganhe toda essa demanda. A Argentina, se tiver dificuldade lá, e a americana, se não tiver rodando bem lá, as processadoras chinesas, as privadas não estão comprando dos Estados Unidos, né? A Sinograin, como ela não pode taxar ela mesma na retaliação da guerra comercial, ela pode comprar para fazer o giro das reservas, né? Então, a Argentina ausente do mercado, ou bem presente, ela impacta totalmente os nossos prêmios, né? E aí, principalmente no segundo semestre, que é onde uma Argentina ausente com guerra comercial, aí que a gente tem um bom cenário de alta para os nossos prêmios, né? Principalmente no último trimestre do ano, né?
Bom, a gente vai acompanhar tudo isso, Marcelo. Muito obrigada por estar conosco nessa quinta-feira. É importante a gente entender. Parece que, né, quando o mercado termina meio de lado, não tem o que fazer, não tem o que dizer, mas é aí que tem notícia, né? Quem é experiente vai entender que é dali que vai sair a informação determinante, inclusive para o produtor tomar a sua decisão de vender ou não. Quem tiver que segurar já sabe que vai ter um custo um pouquinho maior. Quem puder travar e estiver fazendo margem tem que capturar essas oportunidades no mercado, porque a volatilidade tende a continuar, não é isso?
É, exatamente. A margem ainda está boa, é isso que a gente chama atenção. Né? Tome cuidado, né? Não vamos esperar uma colheita forte de uma vez e que o preço vai subir no meio de uma avalanche de soja entrando, colhendo tudo de uma vez, né? Então vamos cuidar, vamos buscar garantir margem de lucro. Ah, se está autista, espera ali o plantio americano, mais ou menos, para carregar soja para o segundo semestre. Aí vamos lá olhar seguro de baixo na soja em novembro, né? Quando tiver ali maio, final de maio, vamos olhar seguro de soja para novembro, que vai servir para a soja do final do ano. E você pode até fazer uma rolagem para já ser uma precificação da sua soja 26, né? A soja, segundo semestre, tem tudo em aberto ainda, tem o plantio americano, definição de área, a própria condição da lavoura deles lá, né? Então a gente tem que ficar de olho e se proteger e pensar naquela gangorra, porque a gente viu faz o quê? Uns 5 meses que a soja para entrega agora na colheita é o mesmo preço, sendo que teve aquele movimento de R$ 20, né? Que eu falei lá. Prêmio caiu, o Chicago subiu, R$ 20 que o produtor poderia ter capturado, né? Mas não estando na bolsa, você não consegue capturar. Então, sempre fazer conta. Fazer conta de margem, estudar sazonalidade para comercializar na melhor época do ano.
É isso mesmo. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Portas sempre abertas para você e para todo o time da G-Trade, meu amigo. Bom restinho de semana, bons negócios para você. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, forte abraço aí, parceria sempre, tamo junto aí, pode sempre
Sempre.
contar com a gente e bom restinho de semana. Até mais.
Obrigada para você também. Um abraço para você e para todo o seu time. Até mais.
Até, tchau, tchau.
Bom, vamos ver então como é que ficaram as cotações para justificar toda essa nossa conversa, meio do Marcelo. Esse 0 a 0 nos preços, vocês vão conferir agora, números na tela para a gente acompanhar os preços de fechamento no mercado da soja. Março, 10 dólares e 59 centes por bushel, 2,5 pontos de alta. Mesmo ganho para o maio, que fecha com 10 dólares e 74 centes por bushel. O julho, 10 dólares e 89, 2 pontos mais 75 de ganho. E o agosto, 10 dólares e 84, 3 pontos de alta. Vamos falar também dos preços do milho. Milho também fechou bem perto do 0 a 0. Março, 4 dólares e 94, maio, 5 dólares e 6 centavos por bushel, julho, 5 dólares e 9, setembro, 4 dólares e 71, ganhos de 1 a 2 pontos mais 25. Preços do trigo para concluir. Trigo foi a estrela do dia, mais de 2% de alta ou ganhos de 10,75 a 13,5 pontos. Março, 5 dólares e 85 centes por bushel. Contrato maio, 5 dólares e 97. O julho, retomando 6 dólares, fecha com 6 dólares e 8. E o setembro, 6 dólares e 21, com 10 pontos mais 75 de alta. Mercado, portanto, de olho nessas informações todas, acompanhando o mais importante agora para o produtor brasileiro: entender a formação dos preços aqui no Brasil, entender essa logística atravancada, que deve melhorar, como o Ivan trouxe aqui no comentário, fundamental este comentário. desse índice de umidade. Nós estamos aqui trabalhando para trazer o novo presidente da Comissão de Grãos, Cereais e Oleaginosas da CNA, o André Dobasch, para falarmos de qualidade da soja 24 e 25 do Brasil. Um problema, uma preocupação, nós vamos falar sobre isso, entender como é que nós vamos ter que lidar com isso ao longo dos próximos meses. Então, lembrar que nós temos problemas pontuais na safra brasileira, mas temos regiões onde a safra vai se concluindo muito bem. Então, devemos ter uma safra robusta, a concentração da colheita nós vamos viver ainda, e isso tudo precisa estar na conta da sua estratégia para você decidir se vende ou não e quando vende a sua soja. A gente vai concluindo por aqui mais este boletim, mais essa parte da nossa programação, te convidando a continuar conosco, porque já já tem Alexander Horta e os fechamentos completos de mercado, tudo aquilo que foi destaque neste 6 de fevereiro de 2025. É um instante só, a nossa programação volta já já. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.